Bola rolando para mais um, e dessa vez mesmo mais um podcast do Eixo. E novamente estou aqui para agora, definitivamente, temos o nosso episódio normal. Aquele que nós soltamos na segunda foi um bônus, porque estavam muito ansiosos para falar do Palmeiras, campeão da Libertadores. Mas hoje temos uma pauta mais aberta, mais livre, temos Brasileirão, temos a situação de cada clube, temos Mundial aí batendo na porta, que já começou, inclusive começou hoje. E de volta, o cara mais injustiçado do podcast passado. E você viu, Doug, que eu tentei defender o Flamengo com unhas e dentes.
Uhum.
Mas não deu certo, cara. Não deu certo. Eu fui.
Seu traíra. Fala,
a
galera.
A maior ajuda que eu posso te dar é que eu cortei muita coisa, viu?
Tá, fica quieto.
Tava
aí,
quase um crime.
Fica quieto, deixa eu dar boa noite aí pra galera. Fala aí, galera. Ou bom dia, ou boa tarde, sei lá. Fala, galera. Tô de volta. Eu queria só fazer aqui deixar bem claro aqui uma coisa, tá? Que eu fui realmente caluniado no episódio bônus aí. Eu não participei do episódio, não teve nada a ver com o resultado do jogo do Palmeiras na Libertadores, né? Ao contrário do que o senhor aí, Henrique e companhia, seus blue caps aí falaram, tá? Eu tive problemas de trabalho aqui, de ordem pessoal, e não pude participar.
Mandou até fotinho de tomando soro na veia, rapaz. Teve convulsões quando viu o Breno Lopes marcar aquele gol no último minuto.
Não, inclusive.
Eu sei que foi
áudio,
difícil, cara, mas tudo bem.
No áudio que eu mandei, eu falei e ratifico. Parabéns, Palmeiras. E vamos em frente.
Mas vamos lá. Nossa, hoje a gente tem muita coisa pra falar. Então, a gente não vai tentar focar em resultados. A gente vai falar dos resultados, mas vamos focar em jogos, como a gente tradicionalmente fala aqui do Brasileirão. Vamos falar sobre a situação de cada clube aí na temporada. A maioria aqui que a gente vai falar de só estar disputando o Campeonato Brasileiro, né? E aí, Doug, você prefere que a gente fale por ordem de na tabela? Ou falamos assim, vamos falar primeiro dos paulistas, depois dos cariocas? O que você prefere aí? Porque se for paulista e carioca, eu ainda consigo lembrar. Agora, tabela, eu não vou saber a ordem de quem tá na frente e quem tá atrás, né?
Cara, quem manda nisso aqui é você. Eu só acompanho o relator.
Vamos lá. Vamos falar dos mais importantes, então. Vamos começar pelos paulistas. Vamos lá, quem que você escolhe? Vamos falar primeiro do Palmeiras. A gente já teve um podcast inteiro do Palmeiras, então a gente fala agora no começo dele e depois não fala mais. Chega, né? Tá bom.
Tudo
pra
bem.
Essa semana tá bom.
Tô de acordo com essa decisão aí.
O Palmeiras se sagrou campeão da Libertadores e teve o seu jogo ali. Praticamente os caras jogaram no estacionamento do aeroporto, né? Tinha que um jogo 4 horas da tarde e pegar um voo pro Catar 11 horas da noite. Colocou um time reserva, mas, cara, foi o time completamente reserva, mas eu fiquei com dó do Botafogo, o time reserva que o Palmeiras colocou. O time reserva dos caras tinha Scarpa, William, enfim, você pode colocar aí qualquer nome. Assim, você olhava pra escalação do Botafogo, parece que o Palmeiras jogou titular. Mas ainda assim, foi 1-1, né? O Palmeiras já estava completamente focado no Mundial. E o Botafogo vive aí seu martírio aí pra se sacrar na segunda divisão, né? Mas a gente fala do Botafogo quando fala dos cariocas.
É bem isso, né, cara? Entrou com uma mista ali de sub-15 com alguns caras mais experientes. Esse jogo sem... Acho que sem muito sofrimento. Foi um jogo ruim até, eu diria.
Muito. Chato.
E, cara, o empate é lucro, né? Pro Botafogo, principalmente. Acho que pros dois até, devido às circunstâncias, cara. O Palmeiras tá com a cabeça em outro lugar, né, cara? Não tá no brasileiro que se dane, né?
E hoje a gente teve a definição do adversário do Palmeiras no Mundial, que é o Tigres, que venceu o Yusan Hyundai, caraca.
Fala Hyundai, venceu o time dos carros lá, do carro.
É, por 2-1. E, cara, joga nesse domingo às 3 horas da tarde. Você acha que o Palmeiras vai pra final contra o Bayern de Munique ou o Al-Ahly? Ou você acha que vai Mazembá, vai Raja Casablanquizá ou qualquer outros termos aí de brasileiros que passaram vergonha?
Não, cara, eu acho que, assim, primeiro que é com certeza contra o Bayern, né? Não vamos ser né, ingênuos aqui. Mas passa sim, cara. Palmeiras é mais time. Esses times da semifinal, eles costumam, assim, salvo esses casos aí que você brincou agora, né? Que são, pra mim, são zebras. Esses times não estão na mesma altura dos times brasileiros, geralmente, né? Eu acho que o Palmeiras...
É, mas olha, isso muda um pouquinho com o mexicano, viu? Eu assisti o jogo... Hoje, assisti, né, um olho no desktop e um olho aqui na TV, mas jogou mal, o time coreano era bem forte fisicamente, eram jogadores rápidos, muito, muito parecido com a escola japonesa, né?
Ah.
A diferença é que eles tinham mais técnica, né, o time mexicano e o Jinak, eu acho que, não sei como se pronuncia o francês, marcou os dois gols. E é o jogador mais perigoso, é aquele cara... É o Diego Souza francês. Podemos dizer assim, é um cara que faz uma parede muito bem, que domina, entrega o jogo. Então, eu acho que é o cara que, se o Palmeiras guardar, colocar ali o Gustavo Gomes, o Luan pra marcar direitinho, não vai ter muitos problemas, porque jogou muito mal hoje. Mas, né, tem aquela história de quem entra muito nervoso, começo de jogo, então... Isso complica. O Brasil teve dois confrontos entre brasileiros e mexicanos no Mundial. O primeiro foi o Vasco, que ganhou do Necaxa em 2000, se a gente pode chamar aquilo de Mundial, mas tudo bem. E o segundo foi o Grêmio, que venceu o Pachuca em 2017, mas venceu só na prorrogação, então aquele jogo muito complicado, né?
Pode ser, o time realmente, você tem razão, o time mexicano ele costuma ser um pouco mais encardido que os demais, mas mesmo assim eu acho que o Palmeiras passa mesmo com esse Diego Souza aí, né, o Diego Souza.
Diego Souza.
Eu acho que o Palmeiras, se fizer um jogo, assim, se jogar, que sabe jogar no feijão com arroz, acho que passa, só espero que não seja um jogo tão ruim quanto foi a final da Libertadores, espero que pelo menos seja um jogo legal de se ver, né.
Mas tá bom, parabéns Palmeiras aí, vamos ver o que vocês vão fazer aí no Mundial. Vamos lá, vamos falar de quem agora? São Paulo? São
Por
Paulo
favor.
É pra que eu já também descarrego.
É um momento de alívio, né, inclusive, eu acho, você podia falar um pouco.
Nem sei o que eu sinto, é igual aquele meme do personagem japonês que tem um buraco no meio do peito, aí ele aponta e fala assim, tá vendo, nem dói mais, é assim a vida de São Paulino. Mas perdeu de novo no brasileiro, como de costume. E teve a demissão finalmente do Fernando Diniz, uma demissão aí que muitos estavam esperando, mas o problema não é nem a demissão, o problema é o futuro que ninguém sabe o que vai acontecer, né, cara?
Tá rolando umas conversas, desculpa te cortar, umas conversas aí com os caras promissores aí, né? Não sei se você vai falar sobre isso.
É que quando eu falo futuro, eu digo é o futuro do próprio clube.
Ah, sim,
porque a gente está no começo de mandato a perspectiva não é muito boa. Mas falando assim de futuro de técnico, o André Pilhal, que é o apresentador do Bate-Bola, Debate Bola, se não me engano, da ESPN, ele é torcedor São Paulino, então ele tem boas informações normalmente do São Paulo. Ele falou que o São Paulo pretende deixar o Visoli até o final do campeonato, né? Porque só tem 4 jogos. Mas entrevistou mais de 10 técnicos. Todos, sem exceção, estrangeiros.
Que parece que aparentemente é a receita do sucesso ultimamente, né?
A gente caiu naquela ladainha de novo que precisa ser estrangeiro pra dar certo. O problema é que a gente fala, precisa ser estrangeiro pra dar certo. É ladainha, mas...
Tá,
né?
Dando certo.
Tá dando certo, então complicado. E aí tem alguns nomes sendo ventilados. O que eu achei interessante é que a diretoria de São Paulo definiu que, por conta de... vai ser um ano muito difícil financeiramente. Eu até vi que a perspectiva do São Paulo era de gastar 37 milhões em reforços para essa temporada, para você ter noção. Você tem noção, o Borja pro Palmeiras foi 40 milhões. Não é praticamente nada, mas eu acho que dá para fazer trabalho 5, 37 milhões.
Dá.
Vai aumentar, porque hoje a gente teve a notícia que o Brenner foi vendido pro time da MLS.
Queria saber a sua opinião, inclusive, sobre isso.
Eu achei que foi extremamente bem vendido, cara. Foi 18 milhões de euros, que dá 97 milhões de reais. 97 milhões de reais num atacante que jogou 2 meses.
Mas vai se fazer falta?
Então, não sei. Não sei. Porque ele já não tava, já não tá rendendo o que ele tava rendendo nesses dois. É, nesses últimos jogos. Pra uma incógnita, porque o Brenner sim é uma incógnita ainda, eu achei que foi muito bem vendido. Muito bem vendido.
Também
mas
achei.
É isso. E aí a diretoria decidiu que ela vai investir mais dinheiro na contratação do técnico do que na contratação de jogadores. Eu acho que isso é uma boa aposta, porque eu acho mais fácil de você acertar um elenco apostando no técnico. Porque aí ele, enfim, você dá estrutura, dá base, e o cara trabalha, cara. E aí tem muitos nomes sendo ventilados, falar do Angel Ramírez, que tem um pré-acordo com o Inter, parece que ele tá me fugiu a palavra. Quando ele tá inclinado, eu esqueci o sinônimo, mas ele tá inclinado a continuar com o acordo com o Inter, mas o Inter também tem o detalhe do Abel, que o Abel, inclusive, recusou uma proposta essa semana no time da Arábia, sinalizando que quer permanecer no Inter. Então o São Paulo vai ficar sondando isso. E aí surgiu vários nomes, o Vilas Boas, que todo ano falam desse cara no São Paulo. Ele foi pediu demissão agora do Olympique de Marseille, mas é completamente inviável o valor. Ele ganha 800 mil euros por mês, então é impraticável no Brasil. São Paulo sondou um Galhardo também, mas também por valores... É um pouco improvável. E aí, meu amigo, já surgiu 500 nomes e a gente não sabe de mais nada. Ontem rolou na ESPN Argentina que o Schelotto, que é ex-jogador argentino, ídolo do Boca, que o último trabalho foi no... Também foi na MLS.
Vice da Libertadores, né? Em 2018.
Que era o cara que estava mais empolgado com a ideia de treinar São Paulo, que gostou do projeto, da ambição com a base. Mas é isso, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A única coisa que eu gostei dessa história toda é de apostar mais, primeiramente, no técnico. Porque eu acho que o São Paulo tem potencial, cara. O São Paulo, ele tem dois times. Ele tem um São Paulo profissional e o São Paulo da base. O São Paulo da base, cara, é incrível. Eu vi até essa semana, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil sub-17, em cima do Fluminense, que tem um time espetacular, o sub-17 Fluminense. E eu vi num post que é o título de número 44 desde que foi feito Cutia. Cutia foi feito pelo Juvenal, então acho que Cutia é de 2008, 2009. Claro que na base você tem muito mais oportunidade de ser campeão do que no time profissional, mas
sim.
É um número muito expressivo. E aí eu acho que é muito mal feito no São Paulo essa transição da base para o time principal. Então acho que se pegar um cara que trabalhe direito essa transição, o Muricy, que vai dar esse apoio, cara, tem um futuro aí. Falei demais, agora você pode falar.
Bom, primeiramente, a palavra que você queria lá no início da sua fala é predisposto.
Predisposto, exatamente.
Desculpa o meu toque aí. Segunda coisa que eu concordo com você com relação a esse lance do técnico, cara. E digo mais, assim, é uma coisa que eu já repeti algumas vezes, não lembro se aqui no podcast, mas em conversas com amigos, com certeza. Eu acho que o time tem que passar por um momento aí, uma fase, nem que dure alguns anos, de sobriedade financeira, né? Então, assim, tentar montar times de baixo custo, no melhor possível, né, que conseguir, né, com jogadores bons e baratos, né, traduzindo. Acho que apostar no técnico financeiramente, sendo a exceção essa regra, é uma boa estratégia. Porque você com jogadores de menos custo, vamos dizer assim, menos prestigiados e um treinador experiente, é mais fácil, não sei se eu uso essa palavra, o treinador conseguir implementar o sistema de jogo dele, vai ter o vestiário na mão direitinho e tudo mais. E é uma coisa que foi feita por vários times, inclusive o próprio Flamengo, né, que é o time que eu torço. Eu já, é por isso que eu falei que eu já repeti algumas vezes, né? Tipo, o Flamengo passou aí um grande período, assim, desde 2011 até, vai, meados aí de 2015, por aí. Tipo, quase 5 anos, praticamente, montando times de baixo custo. De vez em quando pegava aí um jogador um pouco mais caro e tal, e acabou equilibrando as contas, né?
O único problema que eu vejo nisso, cara, eu concordo plenamente que esse é o melhor caminho. O problema é, você pode fazer isso em qualquer clube do Brasil hoje. Falando assim do clube dos três, né, dos maiores. Menos no São Paulo. Porque tudo pro São Paulo é pra ontem, cara. Do São Paulo não dá pra ficar mais esperando 2, 3, 4 anos aí de seca. E, claro, se você pensar pela racionalidade, é melhor para ter um futuro melhor.
Sim.
Eu prefiro passar mais 2 anos do que eu passar mais anos sem ter a certeza de que eu nunca vou ser campeão. Se eu tiver a certeza de que no futuro eu vou ser, eu aguento 2, 3 anos. O problema é isso. E o problema também é os seus vizinhos, vamos dizer assim, né? Que aí você tem Palmeiras aí completamente estruturado, o Corinthians, que agora tá numa fase ruim, mas, cara, fase ruim, mas ganhou o título ano passado, ganhou o Brasileiro, ganhou tudo. E o Santos, completamente desestruturado, time que, acho que, de São Paulo, teve o pior ano político, econômico, e foi pra final da Libertadores. Aí como é que você explica isso? Pro São Paulino,
aí,
né?
Acho que o caso do Santos é um ponto fora da curva aí nessa discussão. Mas sim, eu concordo. É, o caso do São Paulo é um pouco mais complicado por isso, né? O São Paulo tá há um bom tempo aí sem ganhar um título. Sem ganhar um título, ponto, né? E eu entendo que tudo seja pra ontem, né? Mas também não adianta você ficar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cara, só pra gente fechar esse assunto. Por mais que eu goste do Daniel Alves, ou que o São Paulino. Se bem que hoje em dia São Paulinos não gostam mais do Daniel Alves, mas. Enfim, meu ponto é um jogador muito caro, então é o tipo da coisa que não deveria ser feita, entendeu? Não deveria ser concretizada.
Eu tenho um colega de um grupo de São Paulinos que ele trabalha dentro do clube, ele não costuma falar em que área, etc, mas normalmente ele sempre solta umas informações importantes. Normalmente ele não é aquele cara que fica especulando e soltando fofoquinha. Normalmente, quando ele fala com razão. Ele falou que 3 jogadores do São Paulo iam embora. Um era o Daniel Alves, que era certeza. O segundo, ele falou que o Brenner ia ser vendido e hoje foi confirmado.
Então
eu vou muito com ele. Eu acho que o Daniel Alves não continua no São Paulo na próxima temporada.
Isso
o
é bom.
O terceiro a gente não sabe, mas, curiosamente, o Visoli, que é o interino no momento, ele, no último, durante os treinos dessa semana, ele mexeu na formatação do time. Ele montou um time com 3-5-2 e ele tirou 3 jogadores. Daniel Alves, Brenner e Gabriel Sara. Aí eu não sei se tem ligação dele tá tirando os caras que já tá pensando em sair, ou se foi uma escolha, né? Pode ser um indício.
É, pois é, fica aí no ar, né? Mas é isso, cara, eu acho que, em resumo, a saída do Diniz, pra mim, é acertada, porque, cara, já tava aí, tava insustentável. Inclusive, eu não lembro, cara, se me ajuda aí, você que é São Paulino, quem que deu a coletiva lá, foi falando as razões do porquê, quem que era que tava falando ali?
As razões do porquê do quê?
Da saída do Diniz.
Foi o Casares.
Então.
Presidente.
Pois é. As razões eu concordo, tava insustentável realmente, então esse é o ponto, um ponto. O segundo ponto é que, cara, tem que começar essa sobriedade que eu tô falando financeira. E, cara, se o seu Daniel Alves realmente sair, eu acho ótimo pra vocês. Porque é um dinheiro muito mal gasto hoje em dia, vou colocar dessa forma. E, cara, montem times aí competitivos com custo menor e vamos ver aí pra frente, né? Eu sei que o problema são os vizinhos, tem vários times que estão... Vários não, né? Eu tô falando besteira, mas tem alguns times que estão bem competitivos aí no Brasil. Mas não dá, né, cara? Não dá pra você ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Alguma coisa tem que fazer diferente.
Fala do Santos. Santos, vice-campeão da Libertadores, que agora tinha uma temporada maravilhosa, mas agora pode ter um final aí melancólico, né? Não conseguiu a vaga direta na Libertadores sendo campeão. É, teve o jogo essa semana contra o Grêmio, que empatou em 3-3. Tá vendo os seus adversários diretos na briga vencerem. E complicou, né, cara? Complicou. Tá muito afastado aí da zona. Você que tá com a tabela aí aberta, pode falar pra gente a pontuação?
Tá, o Santos tá com 46 e o... Aí você quer que eu fale
quem
o...
Abre?
Quem abre a zona?
É G7.
G7? É o Grêmio. Isso. Com 53, que foi então, justamente o time...
5 pontos, né?
É, justamente o time com o qual eles empataram no último jogo aí.
E além disso, teve a notícia de que o Cuca não continua pra próxima temporada, né, cara? Que eu acho que é uma perda muito grande, porque, na minha opinião, é o melhor trabalho, dadas as circunstâncias, não de resultado, dadas as circunstâncias que ele pegou o time, é o melhor trabalho do Brasil.
Concordo.
Alegou que tá com um cansaço mental, não lembro qual foi a palavra que ele utilizou.
Exaustão
mental. Exaustão mental, imagino. Imagino que esse cara deve ter enfrentado aí nesses bastidores.
Cara, o Cuca, por muito pouco, vamos dizer assim, não foi campeão da Libertadores, né, cara? Foi um duro golpe.
Muito pouco.
Um duro golpe, aquele gol. Tudo bem, eu sei que o que importa, o palmeirense agora tá falando, não, o que importa é a taça lá no museu. Beleza, ok, parabéns, mas... Cara, aquilo ali foi um golpe... Muito duro, assim, muito inesperado. Já, putz, o jogo tava já mais do que na Bacia das Almas, já tava em outra reencarnação já. Tipo, e aí, o Palmeiras achou aquele gol ali na raça. E por muito pouco, cara, o Cuca não se sagra campeão aí para confirmar esse trabalho extraordinário, dadas as circunstâncias, como você disse. É um dos melhores treinadores do Brasil, não tenho a menor, vergonha ou dúvida de falar isso. Mas também entendo, né, cara? Deve ter sido muito difícil, né? Porque ele não tinha um material humano, como que eu vou colocar? A altura de outros times aí, cara, pra chegar numa final de Libertadores. O cara deve ter suado sangue ali. E eu não sei se é até que ponto é verdade esse negócio de exaustão mental. Ele próprio, eu acho que já... Não sei se foi ele, se foi a diretoria do Santos, negou isso, porque isso saiu nos jornais aí, né? Nos veículos de notícia aí. Mas o Santos negou, falou que não, que ele não falou que estava com exaustão mental, que ia conversar com ele e tal. Mas eu acredito que, cara, o cara deve estar realmente esgotado, assim, porque...
Eu acho que além do ambiente do clube, o Cuca, ele está passando muito por um processo que o Muricy passou. De que o futebol, assim, entre a saúde dele e o futebol, tá complicado. Para lembrar, ele pegou Covid,
sim.
Ficou internado... Anteriormente ele teve problema de saúde também, ficou internado por um bom tempo. Quando ele assumiu o São Paulo, o São Paulo fechou com ele praticamente internado, né? Que ele só assumiu o clube alguns meses depois por causa da situação de saúde dele. Então acho que deve estar pesando também para o cara esse momento de reflexão e pensar mais na vida dele, né?
Sim. E, cara, é só isso que a gente tem pra dizer. Parabéns, Cuca. Embora não tenha ganho a Libertadores aí e tal, esteja com esse fim melancólico de campeonato, dificilmente o Santos deve chegar aí nesse G7, né? Não é impossível. Pode ser que chegue, porque a pontuação também não é tão extensa, mas faltando aí 5 jogos, né? 4 jogos, cara, é bem difícil. Tá? Tem tudo pra terminar realmente o ano na melancolia aí. Mas, cara, parabéns. Belo trabalho.
E o Corinthians? O que a gente vai falar do Corinthians? O Corinthians, nesse podcast, praticamente é o Botafogo. Não que só perde, mas perdeu 2 jogos aí seguidos no Brasileirão, ganhou na última quarta-feira do Ceará, mas também não tá numa situação muito parecida com o Santos. Eu acho que não vai também, não.
É, cara, tá um pouco melhor, né? Mas a diferença... o Santos tá com 48, né? Ele tá logo abaixo do Grêmio, que abre o G7 ali. Eu acho mais factível do Corinthians conseguir pescar ali uma vaguinha, pelo menos na pré-Libertadores, mas o negócio do Corinthians, cara, nesse final de campeonato aí, nesse meio pra final, é a inconstância, né? Você não vê uma constância do time, tipo, ele perde, ganha, ganha, perde, e fica naquela gangorra, né? Cara, não tem muito o que falar, assim. Eu acho que a única coisa que a gente tem que continuar pontuando é o trabalho do Mancini tem sido bom, também.
Manteria dado ele pra próxima temporada?
Manteria. Não vejo por que não manter, sinceramente. Mas, assim, tem que, pelo menos pro ano que vem aí, cara, ver se consegue um pouco mais de constância, muda um pouco aí a mentalidade. Também tem a questão do cansaço, né, cara? Não só pro Corinthians, mas pra todo mundo, né? Já tá aí no final de temporada, o pessoal já botando a língua pra fora, já... É difícil. Eu acho que a palavra do Corinthians nesse campeonato é inconstância, cara. Eu acho que resumiria nessa palavra aí.
Isso, falamos todos paulistas, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Agora vamos falar dos cariocas. Vou começar pelo quem? Vamos começar por quem a gente não tem o que falar, Botafogo.
Botafogo conseguiu aí empatar com o Palmeiras no último jogo. Tem colocado para jogar os moleques da base. Eu acho que já tá com a mentalidade voltada pro ano que vem e já tá... Já se conformou de que vai jogar a Série B, né, cara?
Eu acho que o problema até do Botafogo, só pra gente não matar o Botafogo em um minuto, né? Uhum. Se tivesse até conquistando os resultados, cara, até assim estaria difícil, porque a briga lá embaixo tá muito complicada, cara. Pra você ter noção, o Goiás venceu o Atlético Mineiro.
É, isso foi surpreendente.
Em casa, né? Que ganhou do Atlético Mineiro. Hoje teve um confronto direto entre Fortaleza e Curitiba. E o Fortaleza, que é dos times que tá ali naquela gangorra entre e sai, ganhou. Seria melhor pro Botafogo o Curitiba ganhar, porque, né? É. Achata a curva de pontos. E ganhou 3-1. O Bahia perdeu, né? Pro Fluminense.
Cara, desculpa, eu não posso deixar de comentar, cara, porque isso é uma coisa que você não vê todo dia. Abre-se um parêntese aí pra esse jogo do Fortaleza. Sarrafiore pegando pênalti, cara.
Foi muito bem batido, foi muito mal batido, mas é maneiro.
Cara, é muito engraçado, cara. Tá, fecha o parêntese, cara. Isso é uma coisa, assim, poucas vezes eu vi no futebol. Assim, já vi. Poucas vezes eu vi um cara da linha ir pro gol, mas já vi. Agora, um cara ir da linha pro gol e pegar um pênalti, meu amigo, essa aí é nova.
Mas é isso, Botafogo, cara, eu aguardo essa definição da posição, da situação, na verdade, né? Tá praticamente definida, mas eu quero esperar essa definição pra gente falar melhor, falar sobre a perspectiva de quando tiver na segunda divisão, aí o planejamento.
Pra fechar o Botafogo, só o que a gente confirma, o que a gente vem falando desde o início desse podcast, né, cara? A temporada inteira do Botafogo foi ultra, super, mega, hiper atrapalhada pelos problemas extra-campo. Que um time que começou lá no iniciozinho jogando até bem, mas depois, meu amigo, não tem como sustentar, né, cara? Com as merdas que acontecem fora de campo, foi ladeira abaixo. Mas é isso.
Passar pro próximo carioca, Fluminense, que aí, meu amigo, Libertadores batendo na porta, duas vitórias, venceu do Goiás, venceu do Bahia, como tá, a gente tá nesse campeonato aí de que ninguém quer ganhar, meu amigo, vai sobrar no colo aí do Flusão da Massa, garantindo aí praticamente a vaga na Libertadores, hein, belo fim de temporada, assim, provavelmente o torcedor do Fluminense pode ser muito parecido aí com um São Paulino, que não tem uma fila aí. Se eu não me engano, o Fluminense, o último título... O Fluminense ganhou algum carioca recentemente?
Cara, não me recordo. Eu acho que não.
Deve ter sido o Brasileirão de 2012, né? O Fluminense.
O último título? Não, de 2012 pra cá, cara, eu não lembro, sinceramente eu não lembro de cabeça, mas é possível que tenha ganho algum campeonato carioca sim, depois eu vou...
Não, vamos dizer assim que ganhou um carioca, mas vive, por exemplo, teria a mesma seca que o São Paulo tem de títulos, então... O torcedor do Fluminense fala assim, bom final de temporada, entre aspas, né? Porque mais uma temporada sem título. Mas, para a perspectiva, uma vaga na Libertadores legal, né? É bem importante.
O Fluminense, cara, ele tá numa situação ali até bem favorável, porque ele tá uma posição antes do São Paulo, que abre o G4, e com 2 pontos de diferença, deixa eu confirmar essa informação aqui.
Isso, são 2 pontos. 58 e 56.
Isso. Só que abaixo do Fluminense tem o Palmeiras, que já está na Libertadores automaticamente, né?
E que não vai ameaçar em nada o Fluminense. Não vai se esforçar para tomar ponto. Por exemplo, se o Fluminense enfrentar o Palmeiras ainda no restante do campeonato. Você que tá. Olha os próximos confrontos do Flu aí. Vê se tem algum direto.
Vamos ver, o de agora foi contra o Bahia, e aí o Fluminense pega na próxima rodada o Atlético Mineiro, esse jogo é difícil.
Difícil.
Depois, vou falar os 3 próximos, tá?
Pode.
Aí depois pega o Ceará fora de casa.
Que o Ceará também já tá naquele meio que de tabela não tem mais pretensão no campeonato.
E o Santos na Vila.
Talvez seja outro que também não ameace.
Última rodada contra o Fortaleza, né? Já chegou aqui na 38ª.
Aí é complicadíssimo, porque provavelmente o Fortaleza vai jogar a vida, né?
Essa pra sequência dos 4 jogos restantes não é fácil, mas eu acredito que o Fluminense pesca ali uma vaga... Assim, com
é que
certeza.
Não tem, cara. Não tem vida fácil pra ninguém esse final de campeonato, né?
Sim.
Eu tava vendo o finalzinho do jogo, né? Do Flamengo e Vasco, e pareceu do Flamengo. Pega o Bragantino... Pega... Quem é o segundo confronto? Na sequência. Corinthians. Aí tudo bem que o Corinthians provavelmente também não está disputando nada, mas é o Corinthians, né? É um jogo grande.
Sim,
depois pega Inter e São Paulo.
Aí
você vai pro Vasco também. Vasco pega o Inter também. Pega time de baixo, cara. Vai ser um final de campeonato assim, muito interessante.
Todas as disputas, né? De ponta... Libertadores e fim de tabela estão em aberto para vários times, não para o Botafogo.
Mas é isso, né? Deixa eu ver, Fluminense, vamos ver aí nos próximos jogos se confirma a classificação. O Vasco que vem de 2 resultados negativos, né? Poderia ter dado uma aliviada aí nessa situação contra o Bahia, mas só empatou em 0-0 e hoje perdeu o clássico pro Flamengo. Eu não acho que o Vasco cai. Acho que tem times piores e que não estão correspondendo. O problema é que eu acho que o Vasco tá deixando muito pra última hora pra se livrar desse rebaixamento, né?
Tá perigoso ainda, né, cara? Eles estão com 37 pontos, faltando 4 jogos. Tem que ganhar uns 3 aí pra dar aquela garantida, né? Vamos dizer assim. Ou ganhar 2 e empatar 2, enfim. Mas eu acredito que não cai também não, cara. Sincero. O trabalho do Lucha não é ruim, tá? Vale lembrar, por exemplo, que o Vasco ganhou do Atlético Mineiro. Né? Que é um postulante ao título aí. Mas, cara, o problema do Vasco é um problema natural, assim. Não tem material humano, né? Não tem time, assim, tão competitivo, entendeu? O Lucha tá fazendo o que ele consegue ali. Eu acho que o objetivo que ele tem na cabeça, que é tirar o Vasco ali da zona da confusão, né? É o que vai acontecer. Mas é difícil.
Eu tô até pensando, é difícil mesmo, né, cara?
cara, 4, é o que eu falei, 4 jogos tem que ganhar, assim, pra garantir mesmo, matematicamente, pra aqueles fatídicos 45 pontos, tem que ganhar 3.
Mas hoje, agora a gente tem muito mais noção que vai, essa média vai ser muito mais baixa, né?
Assim
acho que,
como...
sei lá, 42 já dá pra escapar, cara.
Talvez se ganhar 2 dos 4 jogos restantes já mata. Inclusive, essa média vai ser baixa pra tudo, né? Porque pro campeão também vai ser uma pontuação baixíssima aí.
O campeão deve terminar com 70 pontos, né? Pra você ter noção, o Flamengo foi campeão... O Flamengo terminou o campeonato dando passar quantos pontos?
Vixe, 90 e... 90
foi,
no, e...
foi 90?
Deixa eu ver isso aqui, cara. É que, cara, quando o Flamengo foi campeão, já tava tão... Já entregue que...
Não, a pontuação final mesmo, a pontuação final. Não quando ele foi campeão.
É, 90 pontos.
Então, 20 pontos a menos, cara. É... baixou muito. O campeonato acachapou, na verdade, né?
Esse campeonato desse ano tá lembrando um pouco de 2009, né? Que uhum. O campeão foi o Flamengo, mas a pontuação...
teve todos os cenários, né? Teve todos os cenários. O cavalo paraguaio, que foi o Palmeiras, e desse ano foi o São Paulo. A arrancada, que provavelmente a gente não sabe ainda se vai ser o Inter ou se vai ser o Flamengo.
É, mas naquele campeonato, quem estava envolvido ali para ser com chance de ser campeão na última rodada era justamente São Paulo, Inter e Flamengo, se eu não me engano. E a pontuação final do Flamengo em 2009 foi 69 pontos, isso eu lembro bem.
Então deve ser por aí, o Inter tem quanto? O Flamengo foi 61 hoje, né?
64. O Inter 60... tá com 66, 2 pontos de diferença.
Ah, não, então passa de 70.
Não, passa de 70, mas mesmo assim acho que é uma pontuação baixa em relação
ao... vai ficar entre 70 e 80.
É.
Ali são 73, 74 pontos.
Eu vou ver os últimos 3 campeonatos brasileiros. 2019 foi 90, que aí foi um ponto fora da curva. Em 2018 foi 80, o Palmeiras campeão. Em 2017 foi 72, Corinthians campeão.
É, vai ser por aí.
É
isso, vamos falar agora do Flamengo. Flamengo aí que vem de 2 vitórias essa semana, né? Venceu Sim. do Sport, venceu o Vasco.
Tinha vencido o Grêmio, né? No jogo atrasado.
E aí, o que vocês falam agora dessa situação? Rogério Ceni ídolo?
Não.
Professor Pardal, o cara que não sabia mexer no time.
Não, cara.
Entregando resultado, hein?
Não, eu tenho uma opinião bem sóbria, né? Essa palavra que eu tô mais usando nesse podcast. Uma opinião bem sóbria sobre isso, cara. Eu não sou esses fanfarrões que falam, não, agora embalou, campeão, Rogério ídolo, não.
Você tá falando é o Thiago. O Thiago é esse fanfarrão, né?
Um pouco, né, cara?
Viu?
O que eu acho que é um fato aí, vídeo os 3 últimos jogos contando com o de hoje, é que o Flamengo, ele melhorou de como é que eu vou dizer? Tá apresentando um futebol melhor.
Cara, eu vou te falar, cara, o problema do Flamengo sempre foi vontade.
Será que era isso, cara?
Eu acho, cara, porque você não vê no time do Flamengo uma dificuldade de organização de jogo, você não vê falhas muito grotescas como estava acontecendo na defesa, até diminuiu um pouco, inclusive.
Cara, isso é um ponto muito bom de comentar, que me cornetem, me julguem, mas... Cara, o Gustavo Henrique nos últimos 3 jogos, parece que ele, sei lá, deve ter foi num pai de santo, em corpo, fez um trabalho lá, o cara começou a jogar, não vou dizer que ele, nossa, tá jogando bem pra caralho, mas o cara meio que, assim, deu uma estabilizada, assim, sabe?
Então, e você não vê essa dificuldade do time do Flamengo? Se o time tem padrão de jogo, se o time tem técnica, se o time tem tudo isso que precisa pra ir bem nos jogos, é vontade. E parece bobagem a gente falar isso, mas a gente sabe que jogador brasileiro se desmotiva por qualquer coisa. E sei lá, cara, pode ter acontecido uns bate-bocazinhos, o time começou a perder, aí os caras ficou desanimado, e aí reuniram, conversaram de novo, tentaram achar um ponto ali, falaram assim, vamos dar um esforço aí pro resto do campeonato, vamos tentar buscar o título, que a gente tem chance, e a gente é bom. E os caras foram, cara. É isso que eu falo. Eu nunca senti o Flamengo fora dos trilhos. Com o Domenech, com o Rogério Ceni, mesmo depois das eliminações. Sempre foi um time que você via que precisava de ajustes, mas que não tava fora do trilho. Que se fizesse esses ajustes, voltava. E voltou.
Eu acho que é o seguinte, cara, na verdade é uma conjunção aí de fatores, tá? Tem isso aí que você tá falando com certeza, de vontade, de automotivação, de motivação, etc. Eu acho que o Rogério conseguiu, vamos dizer assim, não é que ele, nossa, agora foi, sabe? Encaixou total. Mas eu acho que ele conseguiu começar a implementar o que ele pensa e, assim, dando certo. É, ele fez umas mexidas que a princípio achei muito esquisitas, que vem acontecendo nos últimos jogos aí, como por exemplo o Arão tá na zaga titular fixo, fazendo dupla de zaga ou com Gustavo Henrique ou com Rodrigo Caio, e com isso ele liberou o meio para botar o Diego de titular. Então tem sempre jogado Diego e Gerson no meio, e aí fica Arrascaeta, Everton Ribeiro, aqueles caras todos que a gente já conhece, figurinhas carimbadas. Isso deu uma mobilidade maior pro time ofensivamente, e cara, mais a motivação, mais os caras olharem pra tabela e falar, pô, cara, a gente consegue chegar. E mais o fato empírico, né? Se eu posso dizer assim, de tipo, é praticamente o mesmo time de 2019, cara. Tem ali duas ou três peças diferentes.
Melhor, eu diria.
Não sei se é melhor, não, cara.
Eu acho. O Flamengo não tinha um Pedro no banco, cara, como tem esse ano.
É, isso é verdade. Nesse ponto eu concordo. Mas, sei lá, o Isla, por exemplo, pelo Rafinha, pra mim é um downgrade, não que o Isla seja ruim.
É que eu acho que também tem pouco tempo o Isla pra comparar com o Rafinha, viu? Mas...
Inclusive, cara, um parênteses aí sobre Isla, sobre Rafinha, cara, tem uns boatos ocorrendo aí entre ontem e hoje.
Que ele vai assim, voltar.
É, que um fato é, ele rescindiu lá com o...
Olympiacos.
Olympiacos, isso, obrigado. E então, o Flamengo já disse que quer bater um papo com ele sem compromisso, já vi essa história, cara. Talvez aí pode pintar uma volta do Rafinha, enfim. Mas, cara, acho que só para não perder o fio da meada, 4 jogos que faltam, 2 pontos de diferença pro líder. O Flamengo tem um time bom. Queria até deixar um abraço aí pro Jeff e pra Mari aí que... ficaram metendo pau aí no Flamengo no último podcast. Um grande forte abraço aí pra você. Mas, assim, falando sério agora, brincadeiras à parte, o time é bom, ponto. Eu não sou aquele, mais uma vez, não vou na fanfarra nisso, tipo, não, agora, cara, o Flamengo vai ser campeão, não sei o quê, embalou, empolgou, não sei o quê, porque, cara, o Inter é um adversário bem difícil, e tá jogando bem, embora hoje tenha empatado aí com o Atlético Paranaense, né, deu uma mini tropeçada, uma semi tropeçada aí, mas cara, é um time difícil a ser batido e tem um confronto direto ainda, que acredito eu vai ser decisivo para quem vai ser campeão, e a sequência dos jogos do Flamengo aí no campeonato, dos 4 últimos jogos, não é fácil, porque jogar contra, assim, Corinthians não é fácil, Bragantino não é fácil, definitivamente, o Bragantino faz um dos melhores segundo turnos, de todos os times do segundo.
E empatou, né, com o Flamengo no Maracanã, né?
Sim. E aí, cara, os dois últimos jogos não vou nem falar, né? Inter e o São Paulo, que embora esteja aí numa decrescente, cara, é o time que usou o Flamengo de sparring esse ano, né? O Flamengo foi o sparring do São Paulo esse ano. Então, cara, a ver. Eu acho que tem chance, mas eu também não aposto todas as minhas fichas, não. Acho que é mais... Vou torcer, não faço nenhum prognóstico, assim.
Você falando do elenco agora do Flamengo, é porque, enfim, a situação é impossível, é definitivamente impossível. Mas se eu fosse diretor de São Paulo e o São Paulo falasse assim, cara, você tem dinheiro para contratar um jogador, só um, a gente não vai ter dinheiro para mais nada... É todo o nosso orçamento, só um. Eu ia no Flamengo e falava assim, ô Pedro, vem aqui.
É bom ele, então.
Cara, é uma vergonha você ser banco do Gabriel. Vem aqui ser 9 e que ninguém toque. Você vai ser o nosso Daniel Alves. Você escala a porra do time, mas, cara, você é 9 e faixa nesse time. Porque o Gabigol fez gol contra o Sport, Gabigol fez gol contra o Vasco. Tudo bem, cara, mas o Pedro joga muito mais que o Gabriel. Cara, no Sport, o Gabriel, sem brincadeira, você viu o jogo, deve ter, sabe muito melhor que eu. Ele teve ele perdeu, gol perdido, não digo nem de oportunidade, uns 4 gols.
Mas, cara...
Eu sinceramente acho que se o Pedro estivesse jogando, ele não perde essas oportunidades.
Então, cara, o Gabriel sempre foi assim. Em 2019 ele foi assim. Se você
Eu sei que ele sempre foi assim. Eu não tô falando assim que o Gabriel é ruim e é um absurdo o Pedro tá. Até porque o cara tá fazendo gol todo jogo, como é que você vai falar? Não vai pro banco. Eu só acho que, pro meu gosto futebolístico, o Pedro não dá pra ser banco do Gabriel. Ou então arruma um jeito dos dois jogar, cara.
São estilos muito, na minha opinião, tá? Aí discordem ou concordem. São estilos muito diferentes, né? O Gabriel é um jogador de mais de movimentação. Você vê o Gabriel no jogo de hoje, por exemplo, voltando na zaga pra ajudar, correndo no meio campo, se flutuando de um lado pro outro, né? Como gosto de falar aí. O Pedro não. O Pedro é aquele poste que fica ali plantado. E só que é aquele negócio, né? Aí o que você falou, a qualidade em termos de centroavante, se a bola chega nele, cara, assim, meio limpa, a chance dele fazer alguma coisa ali perigosa é muito maior do que o Gabriel, assim. Mas enfim, cara, a gente tá falando bastante aí já. Acho que falamos tudo que tinha pra falar. O Flamengo tem chance e a ver também, cara. Não faço nenhum prognóstico.
Esse final de semana tem rodada normal do Brasileirão?
Esse final de semana, acho que sim, cara.
Então quer falar aqui. Fazer os palpites?
Palpites?
Cara, vou deixar você puxar dessa vez, porque eu não tô com a tabela aberta.
Sim, temos rodada no final de semana.
Bora lá, então.
O primeiro time do eixo aí, que pela ordem da tabela, é o Santos, que vai até... Goiânia, né? Pegar o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli.
O Atlético Goianiense tá meio com a vida resolvida também. Eu vou apostar no Santos.
Eu vou de empate nesse jogo aí.
Boa. Mas eu acho que o Marinho vai arrumar um golzinho aí.
O próximo jogo é o Flamengo, que vai pegar o Bragantino. Fora de casa.
Na terra da linguiça.
Na terra da linguiça, em Bragança.
Cara, jogo difícil, hein?
Muito difícil, cara. Eu vou de Flamengo, mas pura e simplesmente pelo fato do Flamengo estar numa crescente aí.
Eu também vou de Flamengo porque eu não botei fé no que o Bragantino apresentou contra o Inter. Então acho que vai ser 1-0. Isso. Acho que vai ser
mas
por aí.
Mas é um jogo bem difícil, assim. O próximo jogo é o Botafogo no Rio, que recebe o Grêmio.
Putz! Eu realmente fiquei surpreso, cara. Puta que pariu, Deus, eu gosto do Botafogo, cara. Caralho. É que eu tô debochando e o Botafogo vence o Grêmio, né? Bem cara do Grêmio, inclusive. Mas eu vou de Grêmio, não dá pra falar o teu resultado, cara, por lógica.
Cara, eu vou de
Nossa,
Botafogo.
Olha a vida. Olha a vida do Botafogo. O São Paulo pega o Botafogo também. Lembrei agora. Acho que o São Paulo pega Ceará. Era pra ter pegado o Palmeiras nessa rodada de semana, né? Essa que passou agora era São Paulo e Palmeiras e não teve. Então o São Paulo vai pegar o Palmeiras, o Ceará, o Botafogo e o Flamengo.
Isso.
Provavelmente o São Paulo pega o Botafogo rebaixado.
Sim, é bem provável.
É a penúltima rodada.
Eu vou de Botafogo, cara.
Olha, eu te recomendo então colocar R$10 então no Botafogo, porque vai pagar, hein? Vai pagar alto.
Fazer isso, cara. Mas eu vou de Botafogo porque sabe por quê, cara? Assim, vou na zebra, né? Pra dar uma variada. E eu não acho impossível não, cara, porque tá colocando os moleques da base que querem mostrar serviço, talvez tenha uma correria aí, já deu trabalho. Tudo bem, Palmeiras aí tava, né, naquele pós-êxtase ali. Mas deu trabalho pro Palmeiras, cara. Então, sei lá, eu vou de Botafogo.
Qual o próximo aí?
O próximo é o glorioso Vasco da Gama, que vai viajar pra pegar o Fortaleza no Castelão.
Jogo duríssimo também.
Duríssimo. Confronto direto, né?
O Vasco tá com vários confrontos diretos, inclusive.
Confronto ultra direto, né? Porque o Fortaleza é o que tá acima dele com um ponto de diferença. Cara, eu vou de Vasco.
E eu vou de Fortaleza.
Hoje eu tô
vou de Fortaleza e vou colocar um dinheirinho, hein? Porque não deve pagar tão alto igual o Botafogo, porque é o Vasco, né? Mas.
Eu tô pendendo pros times do eixo nessa rodada aí. O próximo jogo. Eu não tô falando os dias, né? Mas
Tudo bem, não tem problema.
Só pontuar, desses que eu falei até agora, no final de semana, somente Atlético Goianiense e Bragantino e Flamengo. O jogo do Botafogo contra o Grêmio é na segunda, o jogo do Fortaleza e Vasco é na quarta, E aí... Pode falar, o que você vai falar?
Não, pode... eu lembrei que o São Paulo... A gente vai ficar 10 dias sem São Paulo.
É isso.
São Paulo só joga na quarta, né?
Isso, também na quarta.
Ai, que beleza, eu vou passar o final de semana, nossa. Ai, que delícia.
Também na quarta, o São Paulo recebe no Morumbi o Ceará às 9 da noite.
Ai, olha, eu tô até feliz, eu não lembrava. Vou ver o Palmeiras, talvez pipocando. Tem Super Bowl esse domingo, nossa, que delícia. Mas eu vou falar, vai dar São Paulo.
Eu também acho que vai dar São Paulo.
Vai dar,
cara.
São Paulo em Visoli e Trush. Viu? O Visoli tem cara de técnico, cara. O maluco tem uma barriga. É o nosso Guardiola. Barba mal feita,
né?
Nosso Guardiola. Barba mal feita, cara de vagabundo. Num bom sentido, tá, gente? Cara de vagabundo que gosta de um barzinho, de uma cerveja. Gostei, botei fé nele.
Diria que ele é da mesma tribo do Joel Santana, né? Da mesma raça.
É que eu não sei se ele é igual o papai. Ele não é um papai igual o Joel. Deixa eu ver se tem algum relação aqui. Cara, não, tem cara...
características.
Eu ia falar
físicas,
o Luxemburgo, aí. Mas o Luxemburgo não tem uma barbona.
Não, eu tô me pautando pelas características físicas que você falou aí.
Ah, físicas, é.
Então, você vai de São Paulo também. Então, acho
vou.
Que ambos
só pra zicar mais uma vez.
O próximo jogo também na quarta, às 9h30, é o Fluminense, que recebe no Maracanã o Atlético Mineiro.
Famoso difícil. Meu amigo.
Cara, eu acho que o Atlético tem tropeçado bastante, assim. São Paulo, ele... Tá, tem até o um meme
não
que eu acho...
Não dá pra apostar em jogos do... Não, e você viu que o cara, é o meme que você ia falar do São Paulo quando pede reforço?
Necessito tomar 37 reforços massa.
Então fazendo isso, né? Perdeu pro... Até me escapou pra quem o Atlético perdeu, trouxe o Hulk.
É.
Perdeu pro Goiás o maluco do River, que é um puta jogador, tá praticamente fechado.
É, se perder pro Fluminense, cara, vai trazer o Messi aí, né?
Vai, Cristiano, pra complementar, cara. Interessante, inclusive não é podcast de pão de queijo, mas tô muito curioso pra saber como é que vai fechar as contas do Atlético futuramente, viu?
E eu tô curioso pra ver o Hulk jogando no Atlético, cara.
Só contratando, não ganhando nada, não tendo arrecadação. Os atleticanos... Foda-se, não escuta, mas não é um time de povo pra ter tanta arrecadação assim. Quero ver.
Não, olha, cara, você vai... Bom, ainda bem que o podcast é do eixo, né? Porque o Atlético Mineiro lá em Minas, ele é o time de povo sim, cara. É o time do povo.
Ah, mas não é o maior.
Ok.
Não é, vamos fazer... É fato, gente. Não é o maior.
É, concordo. Vamos lá. Fluminense Atlético, eu vou de Fluminense.
Eu vou de empate. Por Beleza. Simplesmente não sei o que vai acontecer nesse jogo, então vou chutar empate.
Na quarta-feira também, todos são na quarta, né, desses que faltam aí. Na quarta-feira também, às 9h30, Corinthians
aí,
recebe
aí é
na... Isso, Corinthians na Dipirona Arena contra o Atlético Paranaense.
Esse tem mais cara de empate do que o do Fluminense.
Eu vou de empate, inclusive. Eu também
Esse
acho.
Tá bem cara.
É.
E o Palmeiras jogaria com quem? Que também vai atrasar?
O Palmeiras contra o Curitiba.
Não interfere em nada, né? no campeonato, né?
Não, Palmeiras, né? O único jogo contra o Curitiba que eu ficaria em dúvida é se fosse o Botafogo, assim. Mas qualquer outro time é o outro time.
Mas é isso. Fechamos, né? Falamos rapidamente sobre todos os assuntos, tinha muita coisa pra falar hoje, mas deu certo, falamos sobre os palpites, tudo certinho. Matou a saudade, Doug?
Matei, cara. Fiquei muito... Falando sério agora mesmo, galera. Fiquei triste de não ter conseguido participar na segunda-feira do episódio extra aí. Eu queria ter comentado sobre a final da Libertadores, eu assisti o jogo, como todo mundo, né, que gosta de futebol, apesar de ter sido um jogo ruim para um cacete, é uma final de Libertadores, né? E aí eu queria ter comentado com os nossos amigos aí, né? Torcedores dos times envolvidos. Mas infelizmente não deu. Então agora matei a saudade aí de fazer o programa, embora também o senhor quase deixou claro no último episódio que deixa esse carioca pra lá, não sei o quê. Eu até pensei em rescindir o contrato com o podcast do Eixo, pedir minhas contas, mas eu pensei um pouco melhor e falei, não, vou continuar.
Não, mas vai ter outras oportunidades. Também vou fazer uma bancada aqui carioca pra gente falar do futebol carioca exclusivamente. Vai ter outras oportunidades.
Beleza.
Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez por quem tá acompanhando, por quem tá curtindo. Essa semana não enjoem da gente. Vai ter duas vezes a gente aqui falando. Mas semana que vem já vai estar na como é que a gente pode falar? Na programação normal. Não vou fazer podcast adicional pro Palmeiras campeão mundial, até porque... Né? É. Se o Palmeiras, na hora que acabar o jogo, o juiz falar Palmeiras 1, Bayern 0, vai abrir o céu, as trombetas do Apocalipse vai tocar, vai descer os sete cavaleiros, meu amigo. E aí o Abel, como é que é? Abel Ferreira? Abel Ferreira, né? Vai tirar aquela máscara igual o filme e você vai ver que é o anticristo que chegou na Terra, e, meu amigo. Aí acabou o mundo, então não vai ter mais podcast. Vai ter mais nada. Então, não vai ter podcast pra Palmeiras comemorar campeonato mundial aqui.
Mas e se o Liverpool ganhar? A gente não vai fazer o
Liverpool?
Podcast? Oh, Liverpool, desculpa. Tô com ato falho. O Bayern ganhar.
O Bayern é do Eixo? Se o Bayern não é do Eixo, eu não vou falar.
Nessa situação passa a ser, né?
Não, claro que vamos comentar o resultado, mas eu não vou fazer um podcast só pra falar do jogo.
Ah, tô brincando.
Já deu. Chega, tá dando muito moral pra palmeirense aqui.
Mas e se fosse o São Paulo no final do Mundial?
Aí se você fosse fazer... o São Paulo, eu ia fazer uma live 24 horas e vocês que se dane.
É, meu amigo, tá bom. Tá certo, tem que ser cubista mesmo e foda-se. É isso aí.
Mas é isso, gente. Valeu e até a próxima.
Até a próxima.